special kind of oppressiveness we feel now. Because this is a lesson drawn from history that blood will flow.
Está atualmente em cartaz em França o filme Mais um Dia de Vida, da dupla de realizadores Raul de la Fuente e Damián Ninov, provenientes de Espanha e Polónia, respectivamente. Uma longa metragem estreada em maio de 2018 no Festival de Cinema de Cannes, com passagem também pelo certame de Annecy, por exemplo, e que já mereceu uma série de recompensas, incluindo o de melhor filme de animação europeu. O foco é a obra homónima do jornalista polaco Richard Kapuscinski, falecido em 2007, que calcorreou, nos anos 70, nomeadamente, grande parte do Terceiro Mundo.
People die in war. It's important the world reads about it.
Angola, em 1975, foi um dos seus destinos como repórter, numa altura em que o território está prestes a obter a sua independência em relação a Portugal e acaba por mergulhar numa guerra civil entre FNLA, UNITA e MPLA. Um conflito no qual sul-africanos, cubanos, soviéticos ou norte-americanos acabaram também por intervir. O relato do repórter polaco de guerra em Angola é o tema principal da intriga, uma adaptação cinematográfica partindo de factos reais. Aqui para o cinema combinam-se imagens de animação com testemunhos de protagonistas da época que privaram de perto com Kapuscinski. A Maya Ramírez, produtora espanhola da obra e argumentista, conta como surgiu o projeto.
A ideia para facer o filme Mais um Dia de Vida nasceu da mente do realizador español Raúl de la Fuente, minha como productora e guionista. O Raúl e eu estábamos muito namorados com a literatura de Richard Kapuscinski, e por isso que nos decidimos que ele precisava de ter feito un homenaxe para máis persoas poran ler a súa obra. Entón, con esa idea moito clara, nos decidimos que gostaríamos de facer a adaptación do libro en animación, incorporar a imaxe real, documental, dos protagonistas, como os amigos Artur Queiroz, Luis Alberto Ferreiro e Joaquim Antonio López Farrusco. E a idea de facer animação foi instantánea porque a literatura do Kapuscinski é basada en factos, a realidade, mas ele tamén faz unha grande adaptación. Fomos buscar a Polonia, un parceiro para facer o filme. Lá encontramos Damián, gostamos do seu estilo.
E depois, como foi no terreno? Foi complicado ir para Angola? Isso implicou várias viagens a Angola para conhecer os lugares por onde andou Kapuscinski e as pessoas com quem ele travou amizade e pessoas que marcaram a vida dele e a obra dele?
O primeiro viagem foi em 2011. Lá tivemos a ajuda das missões salesianas, que son moito respetadas lá no país, e como vocês sabem que Luanda é unha cidade moito, moito cara, entón nos buscamos alguma ajuda para poder facer aquel viaje, e ficamos lá en Angola 40 jornadas. Entón entramos en contacto con o Joaquim Antonio López Farrusco, naquela altura ele non nos conhecía, e acho que ele ficou moito sorprendido de ver dois vascos, ou españoles dos vascos, que foran para Angola. Nos pedimos para Farrusco de facer novamente o mismo percurso que el fixo con Kapuscinski no ano 75. Fuimos con él e con a tropa, fizemos unha viaxe de Luanda para a frontera sul de Angola. E foi moito especial para nós comprobar como Farrusco e Artur lembraban moito ben de Kapuscinski. A pesar de non ter pasado moito, moito tempo con ele, acho que por causa da guerra tudo fica máis forte na memoria, non? Eles lembraban moito de Kapuscinski, confirmaron aquelas coisas que Kapuscinski contou no libro, ajudaron-nos moito a facer todos os contactos necesarios en Angola, e lá tivemos mina ajuda de Ministerio de Antiguos Combatentes, tamén das Forzas Armadas. Foi complicado, foi cheio da confusão, mas nós tiñamos moito claro que o filme era fundamental para nós e continuamos. Con ese viaje de 2011, tivemos o material para escribir o roteiro do filme, e pois voltamos en 2015 xa para completar a filmagem.
E, entretanto, o filme já ganhou um prémio em Donostia, San Sebastián, foi projetado em Cannes, em Annecy. Qual é o percurso que tem tido o filme?
O percurso do filme é muito importante para nós. Ter a estreia mundial em Cannes é muito complicado para um filme de animação para adultos. Então, isso diz muito do filme. Pois ter o prémio do público em San Sebastián, um prémio do público para um filme de animação para adultos, que é mais difícil, diz muito. Quer dizer que é um filme muito universal. A palavra de Kapuscinski é muito universal. É isso que estamos a narrar, que aconteceu em Angola em 1975, é ainda muito atual. Também tivemos o prémio do melhor filme de animação europeu, melhor filme de animação espanhol, os prémios Goya.
Amaia Ramírez, produtora espanhola do filme. Artur Queiroz foi, pois, um dos jornalistas angolanos que acompanhou de perto Kapuscinski em 1975. Ele conta como conheceu o repórter polaco.
O Kapuscinski chegou a Luanda numa fase já muito complicada, praticamente já nada funcionava, não é? Tinha havido a bandada completa dos portugueses e nem equipamentos, nem infraestruturas, nada, já nada praticamente funcionava. E então eu tive que apoiá-lo no Diário de Luanda. Portanto, eu na altura fazia parte da direção do Diário de Luanda e criámos no Diário de Luanda uma situação de apoio aos enviados especiais internacionais, todos. Todos que lá aparecessem, apareciam no Diário de Luanda e instalavam-se lá e usavam o nosso telex. Nós tínhamos um terminal da France Press e um terminal da Reuters, tínhamos um telex ainda a funcionar, tínhamos uma linha internacional dedicada, tínhamos todas as condições. O jornal só tinha 5 jornalistas na redação, era um jornal diário com 5 jornalistas, mas tínhamos todas essas infraestruturas a funcionar.
Estamos a falar de 1975, imagino.
75, exatamente, a seguir às grandes batalhas de Luanda que duraram até fim de maio, né? E Luanda ficou deserta, ficou uma cidade deserta, completamente abandonada, né? E o Kapuscinski fazia vida lá no hotel, Tivoli, e no Diário de Luanda. Nessa altura nós criámos uma equipa de repórteres que andavam nas frentes de combate a fazer reportagem de guerra. E o Estado-Maior lá das Forças Armadas não queria estrangeiros. Era uma grande responsabilidade, de facto, eles tinham alguma razão, né? Está a ver, o Kapuscinski era o delegado da agência noticiosa polaca, da PAP. Já viu que é morrer o delegado da PAP numa frente de combate, era um problema. Mas nós lá conseguimos convencer aqueles comandantes que deixaram vir também. Nós éramos colocados nas frentes de combate, às vezes de helicóptero. Fizemos muita reportagem, muita, muita reportagem, quase sempre comigo, mas também sozinho. Isto houve uma altura em que ele já dominava completamente o sistema. E já fazia tudo sozinho, e arranjava carro, e arranjava motorista, e andava, e foi até ao sul, por exemplo.
Aquela, se vê no filme, não é? Você acompanha-o até perto de Benguela, você regressa a Luanda, ele prossegue até à frente sul para tentar encontrar precisamente o famoso comandante Farrusco, não é?
O Farrusco, exatamente, e conseguiu, ele conseguiu. Foi o único repórter. Nós em Angola tínhamos ainda vários órgãos de informação, a Rádio Nacional estava a funcionar, o Diário de Luanda estava a funcionar, o Jornal de Angola estava a funcionar, e o único repórter que conseguiu chegar ao Farrusco foi ele. Conseguiu arranjar um esquema tal que conseguiu lá chegar. Ele era um grande repórter, e sabe que os grandes repórteres têm artes mágicas, conseguem chegar onde ninguém consegue, não é? E ele conseguiu chegar lá ao Farrusco. Eu não fui porque, na altura, como lhe digo, o Diário de Luanda tinha apenas 5 jornalistas, e eu não podia estar muito tempo fora da redação. Está a ver? 5 jornalistas menos um era uma desgraça, não é?
Qual era a percepção que tinha do que ele estava a fazer ali? Acha que ele tinha a noção de que se estava a escrever a história do continente africano, nomeadamente? Era por isso que ele não queria dali sair, naquela altura, não é?
Ele tinha exatamente essa noção, sabe? Ele tinha a noção que estava a viver a história. Mas eu acho uma outra coisa. Eu acho que nunca antes ele tinha vivido a guerra tão na pele como viveu em Angola. Porque Luanda foi um campo de batalha. E ele nunca antes tinha vivido uma situação destas. Ele nunca antes tinha vivido numa grande cidade como era Luanda, onde não havia comida, não havia nada para comer, onde não havia água, onde não havia luz, onde as pessoas morriam porque não tinham uma farmácia aberta para comprar um medicamento contra o paludismo. Bebés morriam porque não havia comida para bebés. E as mães, com aquele stress todo, perdiam o leite, não tinham leite, e as crianças morriam. Portanto, ele nunca tinha antes vivido a tragédia da guerra como a viveu em Angola. E isto também pesou muito. Foi ele ter visto a guerra numa perspectiva que nunca antes tinha visto, embora ele tivesse feito a cobertura de outras situações de guerra. Mas não tinha nunca estado numa grande cidade, a capital de um país, afinal, onde a própria cidade era um campo de batalha e que vivia todos os problemas e todas as dificuldades inerentes a essa situação. Portanto, o Kapuscinski foi movido por estes dois combustíveis. Foi nunca ter antes vivido numa cidade que ela própria era um campo de batalha e ter a percepção claríssima que estava a ser protagonista da história. Não era apenas um repórter. Estava a acontecer história. A história estava a passar por ali.
Depois de ele ter saído de Angola, e nós vemos no filme, efetivamente, a vossa despedida, você continua a acompanhar a trajetória dele, os livros que ele publica, onde, efetivamente, há uma parte substancial que é consagrada precisamente a todo este episódio da história angolana?
Sim, sim. Eu acompanhei sempre o Kapuscinski. Quando eu me distraía, encarregava-se de me lembrar que existia, porque ele era um homem extremamente solidário, amigo, companheiro. Era, de facto, uma pessoa excepcional. O Kapuscinski, que era o Ricardo, como eu lhe chamava, nós, para facilitar, chamávamos-lhe Ricardo. Era um homem excepcional, era um grande companheiro, um grande camarada, um grande amigo. E quando eu, por razões da vida, me afastava mais e me esquecia dele, ele encarregava-se de me lembrar que existia e telefonava-me. Tivemos sempre contacto até à morte.
Daí imagino ter, de facto, aderido ao projeto desta dupla de realizadores, um realizador espanhol e um outro polaco, que decidiram levar a cabo este filme. Em que condições é que encontrou, de facto, a equipa de filmagens e como é que decorreu a rodagem, precisamente, dos testemunhos seus relativamente à relação que tinha com o Kapuscinski?
Eu estava na altura, agora já estou afastado da profissão, mas eu, na altura, estava na direção do diário, do Jornal de Angola, o maior jornal diário de Angola. Né? E, na altura, o único jornal diário generalista. Só havia mais um diário que era desportivo. E recebi um contacto do Raul Afuente, dizendo que queria muito falar comigo. Disse-lhe que sim, que não havia problema nenhum. Ele disse, bom, mas eu estou em Espanha. Eu disse, bom, aí já é mais complicado. Não, mas eu vou a Luanda. Então. E ele foi ter comigo a Luanda. E falou-me do projeto. Eu achei que era um projeto interessante, porque falar do Kapuscinski na sua estada em Angola era, no fundo, falar de um momento importantíssimo da história de Angola e da África. Que ali viveram-se acontecimentos que mudaram a face da África. De Angola, desde logo, e da África também. E aderi. Eles arranjaram um patrocínio, que deve ter sido importante, porque eles deslocaram muitos técnicos a Luanda, e foi tudo feito lá. Inclusive, fomos aos vários pontos onde eu estive com o Kapuscinski.
Nós vemos-lo no carro, nomeadamente, nessas estradas que calcorreu com ele há muitos
Exatamente.
Anos.
Exatamente. Acabamos por fazer uma espécie de roteiro de todos esses acontecimentos. Estava a trabalhar, portanto, também não podia muito. Eles também tinham os seus tempos limitados. Enfim, a produção de cinema é muito cara, não é? Eles também não podiam estar há muito tempo, mas eu lá consegui arranjar tempo. E andei com eles, fiz tudo o que eles me pediram, e um dia eles surpreenderam-me, mandando-me por mail uns segundos do filme, já com a animação, que é excepcional, devo dizer. Eu sou um fã. Aliás, o que me fez aderir ao projeto é que foi eles terem dito que o projeto ia ter animação. E como sabe, os polacos são, de facto, os melhores do mundo na animação, não é? Quer dizer, a animação polaca, o cinema de animação polaco, tem uma categoria, mas desde sempre. Isso agradou-me muito e foi uma das razões que me levou a aceitar participar do projeto.
Palavras de Artur Queiroz, antigo jornalista angolano. Joaquim António Lopes Farrusco, ex-militar português que se ilustrou depois nas fileiras do MPLA, na Frente Sul, travou também conhecimento com o repórter polaco, este agora general angolano na reserva, conta o que fazia na altura.
Eu estava a comandar tropas em 1975, a partir de julho, creio eu, realizava operações na direção do Covango, mas tinha uma função, não nomeado também, como chefe de operações do setor da Huila.
Porventura, era o primeiro repórter que chegava até aquele local. O Capuchis que acabou por ficar consigo ali durante algum tempo, durante uma fase conturbada em plena invasão sul-africana do sul de Angola, não é?
Sim, de certo modo sim. O Richard Kapuscinski sai de Luanda, passa por Benguela e acaba por ir à frente onde eu tinha a direção de tropas, como comandante de um esquadrão. Era composto por 120, 150 homens. Ele passa em Benguela, fala com uma das camaradas que está ali, que é muito conhecida, que é a Carlota. Fala com a Carlota e a Carlota também fala de mim. Ele vai àquela frente porque é informado que os sul-africanos já estavam dentro do território angolano. Mas ninguém confirmava isto, nem o mundo ia compreender que assim fosse, não é? Ninguém acreditava. E ele, como repórter, achou conveniente partir para essa direção e ir até às linhas, as últimas linhas que nós tínhamos, ou as primeiras linhas de defesa do território. Com ele, foi nos princípios de outubro de 75, que foi pouco antes da independência. A independência deu-se em 11 de novembro de 75, porque lhe falaram do Farrusco, puseram-lhe assim um Farrusco um bocado turbulento, não é? Inclusive é com uma fama esquisita, um Farrusco que desertou do exército português para ir para as fileiras da Chapla. Não é bem assim também, mas pronto, o filme é o filme, não é?
Não é bem assim, porquê?
Não é porque eu não desertei do exército português. Eu já estava desmobilizado em 71.
Então decidiu ficar aí em Angola?
Em 71 fiquei em Angola. Conheci o MPLA ainda na clandestinidade, fui mobilizado por alguns camaradas. Tão logo que as coisas no Lubango reacenderam entre os três movimentos, é nessa época que voluntariamente, como operário da fábrica de cerveja de Angola, ali mesmo do Lubango, nesse momento eu tinha desencadeado uma greve de ocupação para a rendificação do salário mínimo mais elevado. E depois, eu estava sempre na delegação do MPLA, Fenella e a UNITA juntaram-se e atacaram a delegação do MPLA, queimaram, rasgaram a bandeira, etc, etc. É aí que eu apareço como voluntário, fui lá desalojar esses ocupantes violentos, não é? E então nós tínhamos necessidade de tomar o Lubango e fortalecer as nossas forças, porque senão a UNITA tomaria o Lubango. Se assim não o fizéssemos, o meu enquadramento nas Forças Armadas FAPLA deve ter sido, como eu lhe disse, junho ou julho, em que o MPLA requisita o camarada Farrusco da fábrica, para não perder salários, né? Requisita o camarada Farrusco da fábrica, e vou dirigir uma operação à Jamba Mineira, retirar também de lá os efetivos da UNITA, que estavam a matar muita gente. Um grupo de militares, composto por 4 ou 5 homens, vieram à delegação do MPLA e ao comando da Frente Sul pedir quase como exigência que o camarada Farrusco tinha que ser o comandante deles. Então é nesta altura que eu sou nomeado para chefe de operações do setor da Huila, fico suposto comando em Matala e realizo as ações contra as forças guerrilheiras dos outros movimentos e havia combates sistemáticos. Em contrapartida, no flanco direito, no lado do oeste, os sul-africanos ocupam uma faixa que já vem até próximo do Xangongo, onde Giva, Santa Clara, tudo isso foi ocupado por eles. Estou a falar de 74 para 75, neste período de 75 eles estão já dentro dessa faixa e não saíram para trás, ficaram por aí. Eu estou nesta frente praticamente só com a minha unidade, não há mais unidade nenhuma. Outra unidade que estava no flanco direito, que era a unidade que combatia na direção de Ondjiva, Santa Clara, essa foi corrida, tiveram que se retirar debaixo do fogo dos sul-africanos. Estava na Matala, disse-o, afirmei ao Kapuscinski que ele foi visitar-me a Matala.
No filme nós víamo-lo numa espécie de batalha campal, num recinto. Onde é que era fisicamente? Era num quartel?
Filme é filme. Quem faz um livro, uma história, um romance, pode também utilizar um pouquinho de ficção. A verdade das verdades era saber-se que os sul-africanos estavam a invadir o país. Não importa o que é que ele possa ter escrito, nem importa o que é que o Raul de la Fuente possa ter preparado em termos de realização do filme. O filme também precisa de uma ficçãozinha para dar mais ênfase às pessoas que estão a assistir.
Estes acontecimentos que o senhor viveu na pele vieram, de facto, precipitar a intervenção cubana.
Esse é que é importante. O importante, e que eu considero que é muito bom ter surgido um repórter de guerra como o Kapuscinski, que pôs a sua vida em risco, porque ele saiu de Benguela. De Benguela para o norte já não havia mais ninguém. Aquilo pareceu-me um castelo. Epá, eu não conheço aquele castelo. Mas pronto, está bom. O homem tinha que fazer qualquer coisa. Quando falou comigo, só a única coisa que lhe mostrei foram uns canhões que eu tinha inventado, que nem eram canhões, mas eram umas maquetas que eu tinha em cima da ponte da Matala, ponte da barragem. Mostrei-lhe e fui com ele no meu jipe até ao Umbi para lhe mostrar a estrada, o enfiamento, o sítio certo. Se tivéssemos forças, era ali que a gente travava as forças sul-africanas. Compreendi perfeitamente que o objetivo fundamental deste repórter de guerra era chegar às últimas linhas onde ele pudesse certificar de facto que os sul-africanos estavam a invadir Angola.
E o senhor general estava na altura, naquela situação de aflição que nós víamos no filme, a precisar de munições. Ele chega, o senhor diz, chega-me aqui um repórter e eu preciso de munições, não é?
Mas aquilo também é ficção, não é? Isso é o homem do cinema. O realizador é que já, epá, ele é que pinta lá os bonecos. Com uns palavrões, a partir uma cadeira em cima de uma mesa. Não foi nada disso. Eu recebi-o muito bem, com muita simpatia, com educação. Eu fui sempre uma pessoa humilde. Não ia fazer isso uma pessoa estrangeira ainda, por cima que arriscou a vida para ir até mim. Eu era o primeiro interessado em que fosse lá. Um repórter de guerra naquela altura valia muito mais do que qualquer tonelada de munições ou milhares de armas.
Como é que foi filmar com eles, participar neste projeto?
Só conheci o Raul de la Fuente há coisa de uns 4-5 anos atrás. O Raul de la Fuente, igual como o Richard Kapuscinski, veio a Angola, contactou-me antes de vir para Angola, tratei de ajudar em tudo para ele poder chegar. Veio para Angola porque ele queria confirmar, passar pelos sítios onde o Richard esteve comigo, ouvir de mim a narração da história. Fomos de avião, fomos ao Menong para falar com o camarada da Batalha de Angola, que era o comandante da Frente Sul, e realmente não aparece nada no filme que fale do comandante da Frente Sul. Até dizem que o comandante da Frente Sul é o Farrusco, não é verdade. Do Menong até a Ondjiva, e depois da Ondjiva para ele poder ouvir de outras pessoas o que é que se passou lá. Meti por essa mesma via onde eu passei com o Kapuscinski, no sentido inverso, e veio até a Matala. Na Matala conversámos, expliquei-lhe, mostrei-lhe onde é que estavam os sítios, onde é que eram as defesas. O Raul de la Fonte, e o Raul de la Fonte tem muita matéria deposta por mim, nas conversas que tivemos, com opiniões, com pareceres, com análises, com tudo.
O senhor conseguiu ver o filme?
Já fui convidado a Portugal e vi em Portugal.
Eu sei que houve pelo menos uma projeção em Angola.
Em Angola houve uma projeção, sim. Fui convidado e também vi aqui o Bela Shopping.
Acha que este filme permite efetivamente que as várias gerações possam conhecer melhor as primeiras horas de Angola independente?
A juventude sabe pouco da história de Angola. Aquilo era um episódio de toda a história, era um pequeno episódio. A história de Angola é rica, é grande. A Rainha Ginga, o Mandumbe, que está agora em festa cerimonial, o Equique, enfim, todos esses reis. O Reino do Congo tem uma história muito rica, o Reino dos Conhamas também. A cada época marca-se pelos seus feitos. Esta época que eu passei é um pequeno episódio na história de Angola. Olha, eu gostaria que quando fizeram este filme, gostaria que falassem do Batalha de Angola, que fosse o Batalha de Angola a testemunhar. Eu queria também que provavelmente estivesse lá um dirigente militar desse tempo, que ainda temos aqui alguns vivos. O general Mafuta é um dos cidadãos da Frente Sul, que está em vida, está aí. Os outros já morreram, praticamente todos. E então o que eu digo é que precisamos criar o acervo histórico do país, nomeadamente na história militar, para não haver escamoteamento da verdade. Eu sou de opinião que a nós nos faltam pesquisadores, antropólogos, sociólogos, sei lá, para historiadores, para poder pesquisar este episódio aqui, o outro lá. Valeu a pena porque aqui era a invasão sul-africana e era preciso denunciar ao mundo. Isso foi muito importante para nós, os camaradas cubanos reagiram, o camarada presidente Agostinho Neto denunciava praticamente todos os dias a invasão sul-africana, mas ninguém ligava, achavam que isso era apenas uma história. Quando a partir de fora começam a receber de um repórter que eles estão aqui de facto, estão a avançar, já tomaram, etc., aí então começou a ser mais credível. O país precisa de divulgar mais a sua história e este é um contributo que, ainda que eu não tenha a capacidade de historiar, ainda que eu seja humilde e até um bocado introvertido para estas coisas, ganhei a coragem para falar consigo e com outras pessoas, simplesmente não para mim, é para o país, é para a juventude saber, é para toda a gente, até os estrangeiros, toda a gente saber que Angola foi um país conquistado com muito sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento. Africa
is awakening. Feels good. Palavras do general Farrusco, militar angolano na reserva, também ele um dos protagonistas deste filme, a propósito do percurso angolano de Kapunchiski em 1975. Mais um dia de vida, Another Day of Life, um filme de Raul de la Fuente e de Damien Ninove, atualmente em cartaz nos cinemas franceses. Uma obra que mereceu uma projeção na capital angolana, no Cinemax de Telatona, no Belas Shopping, a 20 de novembro de 2018.
South Africans?
They were spotted this morning. They're crossing the border right now.
And Luanda needs to know. What are you going to report?
Arthur, we are the only journalists in the world with this information.
They will erase Angola from the map. This is not about Cold War. This is about life.
The future of Angola, my friend.
Make sure they won't forget us.